1994. O.J. Simpson foge da polícia no seu Ford branco. Tonya Harding perde o título de patinagem artística depois de agredir a sua rival Nancy Kerrigan e Ayrton Senna não sobrevive a um acidente no Grande Prémio de San Marino. No ano em que perdemos Kurt Cobain, também fomos presenteados com a PlayStation, Illmatic de Nas e uma série de televisão chamada Friends. Bem-vindos, estes são os filmes do ano. And this will be our year, took a long time to come. Don't let go of my hand, now the darkness has gone. This will be our year, took a long time to come. And I won't forget the way you helped me up when I was down. And I won't forget the way you said, darling, I love you. You gave me faith to go on. Now we're there, and we've only just begun. This will be our year, took a long time to come.
Fuck that shit, word, word. Fuck that other shit, you know what I'm saying? We gon' do a little something like this, you know what I'm saying?
Stay up on this.
Keep it on and on and on and on and, you know what I'm saying? Big Nas, Grand Wizard, dog, what is it
like?
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Filmes do Ano, o programa onde tentamos repor a verdade cinematográfica.
Revendo. Que dramático!
Temos que ser assim, temos que vender isto bem.
Isto é tudo mentiras!
Nós vamos chegar à verdade cinematográfica revendo os anos por décadas, cada temporada uma década, cada programa um ano. Eu sou o José Santiago, comigo tenho
Pedro Nora.
E este programa é dedicado a 1994. Já devem ter ouvido algumas curiosidades. Pedro Nora, fomos assolados por um filme. Por um filme, não, por uma série que ainda hoje me atormenta nos pesadelos.
Também, confesso que não sou grande fã dessa série. É Friends. É uma das séries mais populares e que eu, na altura, realmente não compreendo.
Na altura e mesmo agora. Não sei o que é que aconteceu.
Até mesmo diria que, não sei se foi na mesma altura que se iniciou a série do Coupling, talvez um bocado mais tarde. Acho que é uma série muito superior à do Stephen Moffat.
Até exatamente. Tinha uma banda que era os Moffats.
Isso não, isso era diferente.
Era.
Coisas completamente diferentes. Mas assim, Friends foi. Friends, não falaremos de Friends. Acho que muita gente infelizmente fala de Friends.
Vamos cortar por completo a conversa com Friends.
Por acaso devo dizer que 94, no texto introdutório que tu fizeste, 94 é um ano marcado por mortes. Seja mortes de pessoa pública, como é o caso de O.J. Simpson.
O.J. Simpson.
E também, pronto, Kurt Cobain e Ayrton Senna, duas figuras que ficaram lendas também um bocado porque partiram cedo demais.
Sabes quando é que eu ouvi primeiro falar de Kurt Cobain?
Quando?
Quando ele morreu. No dia em que ele morreu, e também foi a primeira vez que eu ouvi Nirvana, foi no dia em que ele morreu.
A sério?
Estava a ouvir a RFM, a caminho de Cantanhede, soube da notícia que um cantor tinha morrido e ouvi.
Olha, vamos agora ouvir aqui uma música
banda,
do cantor.
E foi a primeira vez. Por acaso sei exatamente quando soube da notícia e a primeira vez que eu ouvi falar dele e ouvi a banda.
Eu, por acaso, não, porque eu lembro-me com 10 anos, ou seja, 93, a minha irmã na altura ouvia boa música. E então tinha cassetes de Nirvana. Hoje em dia já não. E então na altura tinha cassetes de Pixies, Nirvana e Smashing Pumpkins. E na altura hasta a conhecer Nirvana, o Come As You Are.
E vestia de flanela também.
Não sei se chegava a tanto, mas gostava de usar calças de ganga que a minha mãe não gostava.
Eu não quero saber
vivamente desse drama familiar.
Não quero saber da roupa que a tua família usava. Mas eu proponho que comecemos então a falar dos filmes. No último programa chegámos a uma estrutura que está a ser mais ou menos consensual entre nós os dois, que é ir dizendo filmes um a um e depois, ao chegar ao número 10, ao chegarmos aos 10 filmes escolhidos, paramos. Será o nosso top 10 sem uma ordem em particular e no final vamos escolher qual é o melhor filme do ano. Pelo meio vamos informar também quais foram as escolhas da Academia e se calhar comparar para ter algumas curiosidades acerca desta escolha. Quem começa? Se calhar começas tu, Pedro Nora, porque eu prefiro que seja assim.
Queres que eu vá falar
para depois...
Exatamente. Estás-me a chamar para uma armadilha.
É. It's time to kick ass and chew bubble gum.
And I'm all out of gum.
O primeiro filme que eu vou falar é um filme que tem uma sinopse. Vou abreviar muito a sinopse, porque acho que também é um filme que é bom descobrir, tem muito nome, é conhecido hoje em dia.
Tem muito nome.
Mas realmente não é propriamente pela história. Eu também não quero estragar. Eu sei que é estúpido agora dizer. Fazer spoiler a um filme de 1994, mas acho que realmente.
Eu acho que é válido. Não vou discorrer muito sobre isso, mas acho válido.
E 94, este é um dos filmes de 94 que, de facto, quanto menos falares da história, acho melhor. O primeiro filme, então, é Clerks, a estreia de Kevin Smith, que é um filme que mostra um dia na vida de dois empregados de loja. Essencialmente é essa a história.
Que é uma loja que é barra mercearia, barra videoclube.
Exatamente. É um convenience store, chamada loja, digamos, de estação de serviço, talvez é a coisa mais
próxima.
Tem um
videoclube agregado, o Randall acho que está no videoclube, e o outro que eu não sei o nome dele.
Dante. Dante e o Randall, exatamente. Interpretados respectivamente por Brian O'Halloran e Jeff Anderson. Também conta com outros personagens secundários, como Jay and Silent Bob, foi a primeira vez que então introduziu um deles, até é o próprio Kevin Smith.
Que é o realizador, que
é o realizador. Não disse?
Não.
Pronto. Realizador, produtor e argumentista. Este é um filme que foi o primeiro do View Askinverse, digamos, um universo fictício que, digamos, Kevin Smith é o autor e que fez uma data de filmes de uma maneira ou de outra se ligam neste universo.
Que eu me lembro, é capaz de ter sido a primeira vez que se criou um universo cinematográfico com personagens a cruzar filmes diferentes, aliás, a cruzar vários filmes em histórias diferentes.
Vou dizer que não, porque também temos um exemplo mais tarde que até pode. Há muitos universos cinematográficos que vêm para trás.
Está certo, tens razão. Que tens razão. Okay. No entanto, este é mais descarado no sentido em que são as mesmas personagens e isso acontece outra.
Este é o primeiro filme também, mas eu percebo um bocado o que queres dizer.
Okay.
Na altura, quando o Kevin Smith fez isto, provavelmente ele não estava a pensar, vou fazer um universo disto.
Ele nem sequer sabia que ia fazer outro filme a seguir a isto.
E é uma das coisas que eu gosto muito neste filme. Este é um filme, claramente, um filme de juventude perdida, juventude rebelde. Tinhas muitos exemplos anteriores, como, por exemplo, Do the Right Thing, do Spike Lee, ou Slacker, do Richard Linklater. Acho que este filme conseguiu pegar nessa premissa de juventude que está meio desorientada, não sabe bem o que há de fazer com a vida.
E mesmo Dazed and Confused.
Dazed and Confused também é outro bom exemplo, exatamente.
Eu acho que este filme é muito grunge, ainda bem que foi a tua primeira escolha e que estávamos antes a falar de flanela, porque este é um filme verdadeiramente grunge, feito com poucos meios e feitos na era da rebeldia dos anos 90, a ir contra o sistema, contra a forma como se fazia cinema, contra a
este
forma.
Este é um cinema independente da década de 90.
Independente.
Já falámos de Reservoir Dogs, por exemplo, de Quentin Tarantino, que também é um cinema, um bom filme feito com, digamos, poucos valores de produção, ou feito tentando utilizar ao máximo.
Mas é um filme de estúdio.
Sim, mas acaba por ser um filme de estúdio, exatamente. Não era um grande filme de estúdio, mas era um filme de estúdio. Este não, este era basicamente o tipo de filme, eu chamei o filme de guerrilheiro ou de guerrilha, precisamente porque é aquela coisa de és tu, chamas uns amigos teus e vais para a rua e começas a filmar.
Porque as interpretações são atrozes.
Sim, mas a escrita é ótima.
A escrita é maravilhosa.
A escrita é espetacular e é por isso que eu também recomendo este filme. Não é, como tu disseste muito bem, os atores são banais, como tudo.
Abaixo de banais. Estamos a ser generosos com o banais.
Eu estou a ser. Nota-se realmente que é uma abordagem muito do It Yourself, mas é um filme que vês que foi feito com muita paixão e que ainda hoje, apesar do Kevin Smith ter muitos filmes, já ter feito muitos filmes, de facto, este continua a ser um dos trabalhos mais marcantes, não só, mas também porque é o primeiro. Há uma história que eu também adoro deste filme, que é o Kevin Smith, para angariar o dinheiro para fazer este filme, Kevin Smith na altura era um colecionador ávido de banda desenhada, vendeu a coleção toda de banda desenhada dele para então ganhar dinheiro, fez este filme. É uma das coisas que deve-lhe ter custado imenso na vida, mas tem um final feliz, porque este filme conseguiu recuperar o dinheiro e a primeira coisa que ele faz quando recuperou o dinheiro do orçamento foi pegou no dinheiro e foi voltar a comprar a coleção de banda desenhada dele.
Parabéns ao Kevin Smith.
Não, acho que é uma ótima, é um bom conto de fadas, por assim dizer, mas realmente este é um dos melhores exemplos de que, como às vezes, se tu perseguires também os teus sonhos e mesmo arriscares Pronto, fizeres eu aí bater punho e afins, como diz o outro.
Ia bem, não.
Não, estou a brincar.
Não é no bater punho que está o ganho. Mas sim,
arregaçares as mangas.
E
mostrares realmente que queres fazer e sobretudo, apostares numa escrita honesta, que é o que este filme também preservera, e acho que também do Kevin Smith é uma das marcas que mais se mantém.
O homem não se cala e escreve tão bem como fala.
Escreve muito, muito bem. Infelizmente, hoje em dia, coitado, continua agarrado a isto do Jay and Silent Bob e o Askinverse. Ele ainda vai fazer agora o Mallrats 2, vai fazer talvez um Quarks 3, já não sei bem o que é que é.
Pois não sei.
Porque eu nunca vi o Quarks 2, tenho a dizer. Porque acho que.
Eu vi o Quarks 2 e não é mau, não é mau.
Mas fiquei assim um bocado, ok. Eu gostava de facto de quando ele fazia coisas diferentes e expandido o universo.
É verdade. Só para terminar a questão do Clerks, na época do VHS, era o VHS mais roubado das lojas.
Sim, também é verdade.
Por isso há essa pequena trivialidade. O meu segundo filme, o nosso segundo filme e o meu primeiro, é Pulp Fiction. Now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. De Quentin Tarantino. Para quem não sabe, Quentin Tarantino é um
filme.
Não sei, as pessoas às vezes não sabem. Quentin Tarantino é um dos realizadores mais prolíficos do século XXI, começando no final do século XX, mas trouxe-nos também uma série de clássicos. Só para ter uma ideia, Kill Bill é capaz de ter sido a altura em que ele começou a entrar mais no mainstream, apesar de Pulp Fiction ser a consagração. Kill Bill foi apenas o quarto filme e já toda a gente pensava e já tinha aquele realizador como um realizador de culto. O Pedro Nora está a fazer umas caras enquanto eu digo
umas caras
Kill
porque
Bill.
Eu diria mais que é o. Não, eu adoro Kill Bill, mas sim, eu diria mesmo mais que o Pulp Fiction é ele a entrar no mainstream e a manter-se no mainstream.
Pulp Fiction chegou a um público mais alargado, chegou às bocas do mundo, mas no Kill Bill conseguiu ser mais tornou-se numa figura pop. Com o Kill Bill. Com o Pulp Fiction, ele já tinha sido consagrado dentro da indústria, as pessoas já o conheciam, tinham ideia de que era um grande realizador, mas com o Kill Bill conseguiu chegar a uma massa muito maior e que não estava tão preparada para o género narrativo do Pulp Fiction, que não é um género fácil, isto porque é um filme contado.
São quatro histórias os personagens secundários vão cruzando, sim.
Cuja ordem cronológica não é correta, portanto, não é um filme para todo o público, é um filme que teve. Teve grande preponderância pela parte da crítica, mas que não terá sido um êxito de bilheteira, por assim dizer. Kill Bill.
Sim, ok. Isso aí até...
Kill Bill tornou numa figura pop e em Pulp Fiction vemos então. O Quentin Tarantino a juntar aquilo onde ainda estava a balançar, que é a sua escrita e a realização. Ele já tinha feito o Reservoir Dogs, já tinha escrito uma série de outros filmes e este ano ainda há outro filme que ele escreveu a estrear, portanto ele estava mais ou menos a competir entre si. Vemos a solidificação de um realizador completo, com ambas as valências a resultar muito bem, a escrita e a realização. Temos personagens míticas, absolutamente míticas, e que ficaram para a história do cinema, como Vincent Vega e a Uma Thurman, não me lembro qual era o nome da personagem da Uma Thurman.
Mia Wallace.
A Mia Wallace, exatamente. Como escapar a esse apelido e aquela dança que ainda há pouco tempo, Quentin Tarantino simulou quando estava a receber a ovação de pé em Cannes para o filme de
Once Upon a Time
in Hollywood. Portanto, Pulp Fiction, junto contou ali uma série de características, a escrita do Tarantino, a atores que não tínhamos visto há algum tempo, trouxe de volta à carreira de John Travolta, que não conseguiu mantê-la durante muito tempo, mas reavivou ali qualquer coisa e tornou-se num objeto também de cultura pop que ainda vai alastrando pelas paredes e nos pósteres. Podemos ver não é a Uma Thurman que está no póster, pois não, é a Maria de Medeiros.
Não, de facto é a Uma Thurman.
É a Uma Thurman, chupar o seu chupa-chupa.
É o seguinte, se me permites também aqui falar de Pulp Fiction, Vou discordar contigo a dizer que este não foi a primeira marca a tornar, o primeiro filme a tornar o Quentin Tarantino uma referência pop. Pulp Fiction acho que até talvez, primeiro, concordo contigo, acho que é um dos melhores filmes do ano e da década até, acho que é até à data, mesmo que não seja o meu filme preferido de Quentin Tarantino, é o melhor filme dele e de facto é o que assentou o Quentin Tarantino enquanto referência pop. Ainda hoje em dia, concordo que realmente na altura foi no cinema, se calhar não teve tanto sucesso, também devido, pronto, à violência.
Eu digo isto porque acho que o Kill Bill foi o que levou pessoas a irem atrás até ao Pulp Fiction e o Pulp Fiction tornou-se maior a partir do Kill Bill.
Pronto, eu discordaria somente porque eu acho que muita gente também foi ver o Jackie Brown e muita gente, eu lembro-me quando saiu o Kill Bill, eu lembro-me quando saiu o Pulp Fiction, eu lembro-me, lá está, dos meus pais, da minha irmã, dos meus tios, todos falarem do filme, apesar de eu não poder ver porque só tinha 11, 12 anos, mas de facto é daqueles filmes que realmente mais te marcou no videoclube. É o típico filme que ganhou uma carreira muito no aluguer dos filmes, não tanto na saída teatral inicial, mas acho que ainda hoje continua a ser, mesmo quando tu vês um novo filme de Tarantino, os últimos filmes de Tarantino, toda a gente diz, ok, vamos comparar isto com o melhor Tarantino, qual é que é o mais marcante do Tarantino, é Pulp Fiction. Na altura realmente foi um choque por causa da linguagem, por causa da violência,
pela estrutura geral
e pela estrutura
do filme
cronológica, que realmente era um bocado sui generis na altura pelo que se fazia de produtos de Hollywood. No entanto, o Tarantino gosta muito dessas coisas, de brincar com cronologias, e acho que isso que também foi o que ditou um bocado a morte do artista no Jackie Brown, estranhamente não no Kill Bill, que também os dois seguem o mesmo esquema, mas de facto Pulp Fiction é dos melhores filmes que funciona no que toca a isso da cronologia.
Não, isso é, sem dúvida, e tornou-se um dos filmes mais citáveis da década de 90.
Outro sempre. Mas também o que estavas a dizer de universos cinematográficos. Na altura, o Tarantino fez isso um bocado às escondidas, mas, por exemplo, Vincent Vega, que era o personagem de John Travolta, era o irmão do Michael Madsen no Reservoir
Partilham
Dogs.
Partilham apelido, sim.
E na altura o Tarantino falava que queria fazer uma sequela com os Vega Brothers e uma prequel.
Os Vega Boys.
E realmente, pronto, era aquela coisa que também começou a ver o universo de Tarantino começar a formar-se um bocado, pois ele também foi acrescentando muitas coisas, e quando chegou ao Kill Bill já estava mesmo firmado um universo cinematográfico de Tarantino. Mas sem dúvida concordo contigo, é uma escolha, e até apostaria que para mim talvez seria o melhor filme do ano.
Calma, é um filme incontornável.
Não, filme
de 1994 e da década de 90.
Sem dúvida.
Lá está, foi a minha prima. Vamos já tirar do caminho este Pulp Fiction, porque agora estou ansioso. 1994, à parte, foi um ano
muito
incrível. Mas vamos à tua terceira escolha. Terceira escolha.
Terceira escolha da minha parte é uma escolha um bocado estranha, porque como tu disseste, 94 é um ano muito, muito forte, mas eu quero ir a isto porque acho que é um filme realmente marcante, pelo menos no que toca a efeitos visuais. Falo do The Mask, a adaptação de BD de Dark Horse Comics,
que também trouxe na minha lista.
Pronto, ok, ótimo. Do Charles Russell, que para muitas pessoas não...
Chuck Russell,
mas aqui realmente acho que talvez Charles Russell era o nome dele quando ele assinou, mas que é um realizador de culto para obras visualmente magníficas, entre elas A Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors.
Discutivelmente o melhor pesadelo em Elm Street.
É o meu preferido, não diria o melhor, mas é o meu preferido, e também o The Blob, um grande, grande remake
com Matt Dillon.
Sim, mas um grande remake na medida em que consegue fazer efeitos visuais de um monstro que na década de 50-60 era um bocado ridículo.
Talvez dos remakes mais corajosos para trazer dos anos 50 até aos anos 80, porque é um monstro muito,
90,
muito complicado.
Sim, anos 80, o Blob foi anos 80, sim. Não, mas é espetacular, e realmente muita gente hoje em dia fala, ai, o The Thing, que é um ótimo filme, outros remakes que vieram, e ninguém fala do The Fly, e ninguém fala do The Blob, que eu acho que, coitado, é um filme... Pronto, talvez os atores não sejam tão bons e não tenham envelhecido tão bem por causa das...
Mas falemos da Máscara.
Sim, Máscara. Máscara também foi o filme que trouxe Jim Carrey e Cameron Diaz à ribalta, bem como Peter Green. que faz de vilão Dorian Tyrell. É, lá está, é o Peter Green que essencialmente não, é o Jim Carrey faz de Stanley Ipkiss, que é um fulano, coitado, é um pacóvio, toda a gente basicamente passa por cima dele. Ele estava meio ali a trabalhar num banco e depois começa a encontrar-se Cameron Diaz, que chega e era a namorada de um gangster que ia assaltar o banco para poder então a fazer uns negócios para comprar um casino e afins, que era o tal Dorian Tyrell, que era o segundo manda-chuva, digamos, do grande padrinho da máfia, que agora falha-me o nome. O que é que acontece? Jim Carrey encontra uma máscara de madeira, parece uma máscara inofensiva, uma daquelas máscaras, nem diria tanto tribal, porque é mesmo simplista.
É daquelas dos índios que nós vemos na
mais
praia.
Mais simplista que isso, uma coisa de madeira. E ele realmente começa a pegar, a põe aquilo e transforma-se, digamos, num, não vou dizer super-herói, mas num personagem super poderoso.
Eu diria que é um super-herói, a tagline é mesmo From Zero to Hero. Ele torna-se numa versão mais de realidade aumentada da personagem dele. Ou seja, todas as coisas que estavam no subconsciente dele reprimidas tornam-se físicas e ele basicamente consegue manifestar na realidade tudo aquilo que os seus desejos mais íntimos.
Certo, mas
conseguem trazer à baila.
Lá está, a questão é mesmo da máscara, e na BD era muito mais intensivo que isso. Na BD ele transformava-se num homicida, num sociopata.
E é um ótimo caso de como uma mudança radical do material original pode resultar num ótimo filme.
Certo, mas eu não diria, não chegaria ao ponto de lhe chamar um herói propriamente dito. Obviamente vê ali coisas, são pessoas que vão atrás dele. Ele tem os poderes, ele basicamente luta contra os outros, porque os outros são maus porque estão contra ele, são antagonistas dele. Mas no grande escalar das coisas, eventualmente lá está o Stanley Ipkiss, é também um pacóvio porque é uma boa pessoa, e é ele que consegue, digamos, controlar um bocado a máscara, os poderes da máscara, e orientá-los para o bem. No entanto, este filme é um filme que se aguentou muitíssimo bem. Reviu há coisa de 3 anos e era daqueles filmes, como muitas pessoas às vezes a rever filmes da minha infância, da minha adolescência, tenho um bocado de medo também com esta coisa do Blu-ray e das remasterizações, que é imagética, as imagens
este filme
não ficam
continua
bem.
A resultar muito bem.
E este filme funciona mesmo muito bem, mesmo a maneira como os poderes cartunescos da personagem funcionam bem.
Sim, ele pega muito na estética também de Tex Avery para tornar a personagem da máscara muito mais cartunesca.
Há uma grande, grande influência do Roger Rabbit nisto. Acho que este é até dos melhores filmes a conseguir emular a coisa de imagem real com cartoons do Roger Rabbit, na medida em que, e até mais.
Se bem porque que aqui não há cartoons, aqui
não é
cartoons, completamente CGI.
Mas acho que aqui até é mais porque, precisamente por causa disso. A personagem não é um cartoon, mas é uma personagem com feições e poderes cartunescos, características cartunescas. Portanto, é para mim a minha escolha da Mask, porque mesmo que uma pessoa, todas as pessoas que viram este filme, ficou na memória deles.
É também a minha escolha, e foi um filme que marcou sem dúvida 1994. Eu colecionava os cromos. Eu fui ver ao cinema para aí 3 vezes. Eu queria que a cassete chegasse chegasse ao videoclube.
É,
quando finalmente chegou ao videoclube, só para aí 3 semanas depois é que eu consegui alugar, porque toda a gente estava a alugar aquele filme. Portanto, foi também outro clássico do videoclube que deu que falar, e os efeitos especiais deram dezenas de making-offs que até davam na televisão em prime time como é que eles fizeram os efeitos especiais. E foi também a seguir ao Exterminador, se calhar um dos casos onde o CGI esteve ali à frente em primeiro plano. E começaram a explicar às pessoas o que era o CGI.
Sim, é dos melhores pontos de entrada do CGI para o mainstream. Mas também tens o Exterminador e tens o Jurassic Park, que também teve o seu quê de CGI.
Teve, mas há quem diga que foi a partir do Total Recall que o CGI começou a ter preponderância.
Certo, certo.
E como temos vindo a ver ao longo do programa, a seguir a Total Recall, temos aqui casos pontuais onde o CGI teve muita, muita proeminência, mesmo na maneira como marketizaram o filme, e o Parque Jurássico e o Exterminador foram exemplos disso.
De notar que, lá está, isto também foi a primeira vez que pôs Jim Carrey na ribalta e ele ficou um dos atores mais conhecidos.
E este ano ele tem outros filmes. Dumb and Dumber é deste ano.
Mas o Ace Ventura,
Ace Ventura também é deste ano.
O 2, acho eu. Creio que o 2 é do próximo ano. O primeiro já tinha sido feito. Porque eu lembro.
Exatamente.
Quando eu fui ver a máscara ao cinema, eu fui alugar o Ace Ventura.
Exatamente, já estava no
videoclube
o primeiro Ace Ventura. Tens razão.
Pronto.
O 2 é que saiu no mesmo ano da máscara.
E, não, eu creio que o 2 saiu um ano depois. E foi muito publicitado por causa disso. O Dumb and Dumber
eu acho
é que saiu.
Mas não vou discutir.
Sim, também isto. Okay.
quarto, quarto filme.
Quarto filme, sim.
É? Até agora,
sim, 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 sim. Este
até é... agora temos Clerks, Pulp Fiction, Máscara.
Este é o teu quarto filme?
Agora é o meu quarto filme.
Ok, quarto filme.
Que se chama Os Condenados de Shawshank.
Ok.
Estou ali já okay. a retirar esta gente toda da frente. Os Condenados de Shawshank é um filme realizado por Frank Darabont, adaptado de um conto de Stephen King. Não sei o nome do conto, deves saber.
Por acaso não sei o conto. Não Pronto. Sei como se chama o conto.
Pá, quando eu queria contar em ti.
Ai, opa.
Bem, mas fala-nos de um senhor que apanhou a mulher na cama com outro homem, matou os dois e foi condenado a duas prisões perpétuas consecutivas, uma por cada um. E foi condenado a Shawshank e de lá tem que viver. Pronto, e é isto. A história do filme é esta. O homem está na prisão durante o filme todo. Este filme podia ser uma história normal de homem na prisão, mas tem aquele toque de Stephen King que se reflete nas personagens maravilhosas que ele encontra no meio daquele estabelecimento prisional entre colegas, mas também os membros do staff da prisão são memoráveis, e depois todo o desenrolar da narrativa, que pode ser muito linear no sentido de dia-a-dia na prisão, mas também podem significar outra coisa na medida em que a personagem principal, interpretada por Tim Robbins, entra numa amizade com Morgan Freeman, com a personagem de Morgan Freeman, e juntos começam a descobrir qual é a verdadeira noção de realidade, de liberdade, e vemos várias leituras da liberdade, mesmo dentro da prisão, não só do que é estar lá fora, mas muitas vezes é possível estar confinado e estar em liberdade dentro dos muros da prisão. É um filme que me está a dar grandes dificuldades de falar sobre ele sem estragar muito sobre aquilo que vai acontecer. Lembrem-se que, na verdade, é um filme escrito por Stephen King e, portanto, há de ter aquele toque que todos nós conhecemos das histórias dele. Mas, se me puderes ajudar...
Por acaso, neste caso, eu vou dizer que é das adaptações mais humanas, talvez menos sobrenaturais.
Eu diria que o Stand By Me é muito humano, mas
eu diria mais o Misery, por exemplo. O Misery, compararia este mais tipo a Misery.
Não,
a questão é, este filme é o drama. Não tem tantos elementos sobrenaturais neste filme, eu acho. Este é um filme que é mais dramático, da mesma forma que o Misery é um filme de terror, mas é uma coisa mais humana. Eu percebo que o Stand By Me também seja assim. Agora, é aquela coisa, quando tu dizes os toques de Stephen King, sim, tens uma história bem construída. Entretanto, fui ver, e realmente o conto chama-se Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, que também é, digamos,
uma
referência, é um nod. Mas também vou-te ser sincero, embora este filme se inclua, pronto, obviamente na lista, porque é uma lista que fomos feita dos dois, eu discordaria muito da escolha. Eu nunca escolheria este filme. Porque
Bolas.
Eu não gosto. É o seguinte: este é um bom filme, mas acho que é glorificado em demasia. Porque este é o tipo de filme que acho que enquanto a maior parte das pessoas descobriu, sei lá, o Máscara porque o videoclube no cinema, o Pulp Fiction no videoclube, este é talvez o testamento a uma certa base de dados da internet de filmes.
Não, isso não é verdade todo. Eu vou já discordar aí.
Acho
que o filme tem uma escrita e um passo brilhante da parte do realizador, do Frank Darabont, onde consegue dar primazia a várias personagens, mesmo sendo secundárias. Cada uma delas tem uma textura e tu sentes que estás a viver aquele tempo todo com a personagem Tim Robbins dentro da prisão. Tu sentes que o tempo passa, sentes que a personagem está a evoluir, sentes que as pessoas que estão a interagir com ele também têm vidas, e que essas vidas são muito maiores do que o filme está a contar, e acima de tudo tem essas leituras sobre a liberdade e sobre aquilo que significa estar preso e o que é estar preso, mesmo que não sendo no espaço físico. Acho que o filme tem muitas camadas por onde ser bom, e tem uma história linear que podia não ser tão boa como essas camadas, mas que também funciona muito bem, e acho que é um dos grandes filmes do século XX.
Eu acho que, pronto, lá está, acho que é um bom filme, é um tal, até diria mesmo, ok, ótimo filme, percebo, mas nunca chamaria, o meu gosto pessoal, nunca achei um grande filme. Eu ver este filme quando me disseram, ah, tens de ver, é um filme dos melhores filmes de sempre, como quando dizem, tens de ver o Casablanca, ou o Padrinho, ou o Citizen Kane, eu fico assim, tipo, ok, tenho de ver, ou o Pulp Fiction, e eu vejo, e tipo, ok, isto é um grande filme. O Shawshank Redemption é daqueles casos que, mesmo que esteja lá, eu nunca consegui perceber, ou seja, é pura e simplesmente uma questão de minha opinião pessoal, uhum. É somente isso, mas obviamente que era uma das escolhas que já estaria à espera que fizesses, ou pronto, que eu não faria, mas tu farias, e fica bem realmente no top 10 deste ano.
E podemos ir para o 5.
Vamos para o 5, então? Uhum. Pronto, eu vou escolher, agora vou dar seguimento para um filme que tu provavelmente não...
Não sei.
Que é o Speed. Um filme de...
Está na minha lista de curiosidades, mas nunca poria na okay. lista de,
eu meteria
de melhores filmes do ano.
Eu meteria... Lá está, porque aí eu vou agora pegar no oposto. Eu vou pegar num filme que muitas pessoas poderão considerar é um filme zeque de ação.
Não é um filme zeque de ação, é um ótimo filme de ação.
Pronto, para mim é um grande filme. Por causa de ser um... Dentro do cinema de ação é um dos grandes filmes. Porquê? Porque é um filme que eu não percebo como é que se aguenta tão bem. É um filme que tinha tudo para dar mal. E de notar que não é o único exemplo deste tipo de cinema de ação. Também tens o True Lies de James Cameron. E eu fiquei muito indeciso uhum. entre estes dois. E realmente tens esse... São dois filmes em que eu estou a ver o filme a pensar, uau, ok, isto tinha espaço para correr muito mal, para se espalhar ao comprido. Mas...
Na verdade não tinha muito espaço, porque aquilo é um autocarro, não é?
É um autocarro. Mas sim, vamos pegar então. O Speed é essencialmente... Fala sobre um polícia que é Keanu Reeves, o Jack Traven, que é realmente o típico nome de ação, de herói de ação, que está atrás de um bombista. O parceiro dele era o Jeff Daniels, e quando eles estavam para apanhar o bombista, que é interpretado por Dennis Hopper numa grande interpretação, o Jeff Daniels fica ferido, creio que no joelho, uma coisa assim do género mesmo. Pronto, lá dá-me a apanhar o bandido.
Fica coxo, começa a andar coxo. com uma bengala.
Exatamente.
O Jeff Daniels entra nisso, meu Deus.
Também entra no Dumb and Dumber, não é?
Está bem.
Grande ano para Jeff Daniels. Mas realmente então, este bombista decide então fazer um plano para vingar o... Pronto, para se vingar deste polícia, em que liga para o telefone, e uma cabine telefónica, e depois de explodir um autocarro, diz, olha, acabei de meter uma bomba neste autocarro, se o autocarro ultrapassar esta velocidade, a bomba explode. Se parar ou descer a esta velocidade, a bomba explode. Então
não,
tens de manter...
A bomba é ativada. Ele ultrapassa uma velocidade e a bomba é ativada. E se baixar dessa velocidade, a bomba explode.
É isso, sim. Mas acho que também não pode atingir um certo limite de velocidade, senão a bomba explode.
Não, é uma citação conhecida, o Pop Quiz Hot Shot, there's a bomb on the bus.
Sim.
Once the bomb goes 88 miles per hour. Não, estou a confundir com o Regresso ao Futuro. Mas o que é certo é que.
Tem de se manter uma certa velocidade.
Não tem que se manter, não pode baixar.
E não pode baixar,
não
mas
pode
sim.
baixar. Mas assim que sobe uma velocidade, a bomba é ativada. Sim. Portanto, ele podia estar a 20 a hora durante o caminho todo que a bomba nunca seria ativada.
Certo.
Mas a partir do momento em que chega aos 30 km hora, a bomba é ativada. Estou a imaginar-vos, os 30 km hora pode não ser. Depois não pode baixar dessa velocidade. E de facto é um excelente filme de ação com uma premissa muito, muito simples. Mas normalmente são essas. Acho que mais...
Mas estranha também. Não sei se é
assim tão estranha. Eu costumo chamar-lhe o 12 Angry Men em rodas.
E meu não.
Porque tens uma série de... Sim. Porque mesmo as pessoas que estão no autocarro são pessoas completamente diferentes, cada uma a puxar por seu lado. Umas estão contra a polícia que é depositado dentro do autocarro para ajudar. Outras estão a favor. Há motins dentro do autocarro. Portanto, não é só a bomba que é o problema ali. Há pessoas que estão a jogar contra tudo o que está a acontecer e que estão a duvidar daquilo que Keanu Reeves está a tentar fazer. Sandra Bullock,
Sandra Bullock também entra,
uma relativa desconhecida na altura.
Acho que só tinha entrado no Demolition Man, era o único papel de relevo.
Demolition Man, e acho que há um filme que é o Amazónia em Fogo.
Nunca vi esse. Ok, sim.
Não, mas podes não ver.
Okay.
Que também depois chegou ao videoclube, anos depois, para ir à boleia do Speed. Mas o que é certo é que a química entre o Keanu Reeves e a Sandra Bullock resulta tão bem que eles conseguem... acompanhar, conseguem pegar no filme durante o tempo todo.
É verdade. Não, e também acho que tem um grande, grande vilão. O Dennis Hopper é um vilão, é um dos melhores vilões de telefone que já se viu. Daqueles vilões que está a falar pelo telefone ou pelo altifalante a dizer: ah, tu não te vais chafar dessa. E gosto imenso. E depois tiveste até um vilão também muito por telefone, que é o Simon Says, mas é daqui a uns anos. E realmente a comparar, acho que até daria mesmo a vantagem a Dennis Hopper.
Não, Dennis Hopper é definitivamente melhor. O problema é que Dennis Hopper, a partir daí, começou a entrar em filmes de ação direto para vídeo. Uhum. E eu nunca percebi o que é que aconteceu ali na cabeça de Dennis Hopper ou na carreira de Dennis Hopper, porque ele nunca teve um fiasco assim tão grande para começar em verdade nesse caminho.
Era o ator de culto e ele também sempre foi contra o sistema. Ele provavelmente mandou um executivo para um certo sítio e o executivo disse-lhe: não voltas a trabalhar.
Pode ser isso, ok.
Porque mesmo o Keanu Reeves, que recusou-se a entrar na sequela Speed 2, Cruise Control...
Epá, essa sequela é das mais difíceis de entender, porque é num barco. Pronto. E aquilo é impossível ter speed.
E isso, não, a questão é mesmo, é tudo o que tu pensas que podia ter dado mal no primeiro Speed, antes de veres o filme, é de facto realidade no Speed 2.
E com
Willem Dafoe enquanto vilão. E o Keanu Reeves na altura disse: não, eu não vou entrar, eu não quero entrar em sequelas, eu não quero entrar em franchises. E durante muitos anos ele esteve numa lista negra dos estúdios Fox. Precisamente não podia entrar em nenhum filme dos estúdios Fox. E depois lá está, ele durante muitos anos esteve ali um bocado a tentar sobreviver no cinema de ação. E em 99 conseguiu lá outro grande êxito dele. Mas também de notar, de bastidores, este filme foi escrito por Graham Yost, que é o criador de uma grande, grande série de TV que entretanto começou e terminou, que é o Justified, e também teve, digamos, uns retoques de escrita de algo de um Joss Whedon antes dele também chegar à fama.
Sim, mas é realizado por um realizador de merda bem conhecido, não é?
O realizador desse apelido que disseste é, na verdade, não foi a primeira escolha. Graham Yost apresentou isto aos estúdios. Os estúdios apresentaram isto a John McTiernan, que tinha feito o Die Hard, e ele disse: epá, eu não quero fazer este filme porque parece muito Die Hard num autocarro.
Sim, mas ele também não fugiu muito a isso no resto da carreira.
Na altura ele queria fugir, mas acabou por não se dar bem. E tanto mais, foi ele ter recusado fazer este filme que mais tarde disse: ok, vou fazer o Die Hard 3. E na altura então ele recomendou o diretor de fotografia do Die Hard, que de facto é o Jan de Bont, que é o único filme de jeito que ele fez, a meu ver.
Que não gostas do Tomb Raider?
Não gosto do Tomb Raider.
Nem eu.
Mas lá está, o Speed é aquele pequeno filme que eu não percebo como é que foi feito na altura e teve o sucesso que teve e como se aguenta muito bem, porque tens muitos casos deste cinema de ação.
É um filme bom de ação?
Sim, mas tens muitos casos deste tipo de filmes de ação que, pronto, às vezes tu pensas: ah, tá bom, foi um grande sucesso de bilheteira, isto está só para uma nostalgia. Eu revi este filme na TV e tipo, pensei: uau, isto aguentou-se mesmo muito bem.
É premissa simples, os autocarros ainda andam e as pessoas ainda são aflitas. Acho que...
Mas não há telemóveis, não ligavas para o telemóvel do condutor.
É verdade, mas bombas, caraças. Isto é sempre tão presente.
Não, e acho que é um filme que, apesar de Jan de Bont não ser um bom realizador para o resto da filmografia,
não é, mas aqui esmerou-se.
Acho que o filme tem uma energia e uma tensão que se consegue manter durante o decorrer do filme.
E faz uma coisa ótima que eu adoro em filmes de ação, que é estabelecer a personagem principal com uma sequência de perigo logo no início.
Sim.
E tens o salvamento do elevador no início.
Mas isso é guião.
Que estabelece...
Mas isso é tudo guião, eu acho. Que
não,
é mais
todo
também...
o filme é guião, diria.
Sim.
Mas...
É mais mérito o guião do que propriamente do realizador, mas percebo.
Mas o início estabelece com o salvamento no
elevador,
e tu não só tens uma cena de ação no meio disso, como já sabes onde é que cada personagem está no meio disto tudo. Sabes quem é o colega, começas a conhecer o Keanu
vilão,
Reeves
também.
E sabes quem é o vilão, e acho isso muito inteligente.
Só não sabes a Sandra Bullock porque depois
porque ela está no autocarro.
É passageira, não. Depois também é aquela coisa, é passageira que se torna meio heroína. Portanto,
heroína.
Vamos falar em drogas então? Vai.
Vamos falar em drogas. A minha nova escolha, e é o nosso sexto. Eu queria falar em drogas, deixa eu ver qual é o filme que tem mais drogas aqui. Vou dizer Forrest Gump.
Ok.
Forrest Gump também é uma escolha que poderá não estar na tua lista.
Não está. Eu não gosto
na medida
do filme,
em que muita gente não gosta do filme e cada vez mais se tem tornado num filme mal visto pela maneira como representa um deficiente e se calhar até goza um pouco com a condição mental da pessoa. No entanto, é um filme que apresenta uma estrutura completamente nova e Robert Zemeckis, nesta altura, estava num rol de experimentação dentro do mainstream que toda a gente já estava a querer, já ansiava o próximo filme dele. Eu acho que ele, nesta altura, se pode assemelhar muito àquilo que o Nolan está a conseguir nesta fase da carreira.
Sim.
As pessoas já queriam saber de que maneira é que ele ia revolucionar novamente
o
cinema.
Porque ele era o próximo Spielberg, o discípulo de Spielberg que mais tipo, dizia, não vou jogar pelo seguro,
sim,
quero arriscar coisas novas.
Contemporâneos, eles estavam, o Spielberg estava um bocadinho
estava
assim.
Estava acima, o Spielberg.
Mas Robert Zemeckis aqui, o que é que faz? Tenta contar a história de início ao fim de uma vida, salvo seja, não é bem até ao fim, mas conta uma história de uma vida inteira, de uma pessoa que aparentemente tem tudo para não ser notória no seu caminho de vida, é uma pessoa com um atraso mental, e no entanto vemos que ao longo dessa vida ele está em momentos-chave na história do século XX e fez parte ativa desses momentos, o que quer dizer que às vezes as mentes mais simples conseguem ter também uma influência.
Que bonito, uma que moral bonita.
Pode dizer que o filme tem moral, no entanto, no entanto o filme tem mais do que isso, para além de ter um muito coração, é um filme que puxa muito pelas emoções e não só pelo coitado do atrasado mental, porque ele não é coitado na maioria do filme. Ele é uma pessoa simples, mas que tem muito mais a contar do que realmente as pessoas ditas de presença completa têm, e consegue transformar ali toda uma narrativa, subverter a história do herói para alguém que ele é um herói relutante, vá, porque ele não sabe o quão importante foi ao longo da sua vida.
Para não é relutante, disso, eu diria mais, de certa forma, é um herói negligente ou ignorante.
É um herói ignorante.
Sim.
Ignorante
as consequências
disso,
que faz, obviamente.
Sim, sim, sim. E às vezes as coisas onde ele toca na história do século XX são tão pequenas e são tocadas tão ao de leve que só o facto de nós percebermos onde é que ele está e o que ele está a fazer, sem o filme mencionar diretamente, provoca uma sensação muito maior do que aquela que aparece no ecrã. Mas este filme foi uma proeza técnica também enorme. Eles conseguiram inserir o Tom Hanks, que é quem interpreta Forrest Gump, dentro dos vários eventos históricos, das imagens já captadas desses eventos históricos. E conseguiu dar vida a personagens que já tinham morrido. JFK, por exemplo, tem uma cena, contracena com Tom Hanks e diz mesmo coisas que nunca disse na vida. Portanto, temos aqui também uma espécie de uma revolução técnica dentro deste filme dramático e bem estruturado de Robert Zemeckis.
É, a coisa do Zemeckis, lá está, sempre a tentar ir mais à frente no que toca, digamos, a proezas digitais ou técnicas no cinema.
Há um filme dele que eu não sei se já passámos por ele, mas que gosto muito, que é A Morte Fica-vos Tão Bem, Death Becomes Her, com Glenn Close.
Nunca vi este
com
filme.
Glenn Close, não. Com a Meryl Streep, Goldie Hawn, Bruce Willis.
Nunca vi este filme.
Mas que também é um filme que tecnicamente é irrepreensível e ao mesmo tempo, lá está, não é um filme só de efeitos técnicos, ao mesmo tempo tem um humor negro fantástico e é uma história muito, muito coanesca.
Eu, daqui deste Forrest Gump, só a dizer que acho que é pela mesma razão do Shawshank Redemption. Eu acho que é um bom filme, é um ótimo filme, mas acho que é glorificado e a mim não me apraz pessoalmente e estranha-me ver também tanta glorificação, não tanto por bases de dados na internet, mas por organizações que atribuem prémios, e acho que realmente
não, eu vejo todo o mérito nesses dois filmes,
mas atenção, eu percebo, eu vejo mérito, lá está, é um bocado
não, vejo o mérito que tem,
certo, eu é um bocado como já aconteceu muitas vezes, é aquela coisa de há um cantor ou uma estrela de música em que é tipo, não gostas de fulano X? E eu tipo, não, mas reconheço o mérito dele para a música. Eu não gosto das músicas, eu não gosto de certas bandas, eu não gosto de certas coisas de música, certos temas, não gosto da carreira discográfica de, às vezes, artistas ou bandas, mas reconheço o mérito. Não quero dizer aqui nomes, porque também já não basta chocar só com o cinema. No entanto, aqui acho que o que do Forrest Gump também gostaria de realçar, falaste do Tom Hanks, tem uma cena que acho que é das cenas mais fantásticas do Tom Hanks enquanto ator, que é quando ele pergunta se é como ele. Não quero dizer aprofundar mais isto porque, pronto, seria um bocado spoiler, mas ele pergunta a uma pessoa se é como ele, se uma pessoa é como ele. E também Gary Sinise faz um papel Captain absolutamente Dan. Incrível. Para mim é a personagem que me manteve a ver o filme, de certa forma.
Ai não, há tantas personagens secundárias. A própria Jenny.
Sim, a Jenny também, mas é mais o Gary Sinise.
A Jenny, o Bubba, que ele encontra também durante o serviço militar.
Sim, também.
Toda uma série. A própria Sally Field, que faz de mãe de Tom Hanks.
Sim.
O filme está recheado de personagens secundárias que conseguem sobreviver. Como personagens singulares, ou seja, não teriam que estar naquele filme para serem ótimas personagens. Mas, estão muito bem escritas.
Isto somente para dizer então que Forrest Gump, apesar de não estar na minha lista, a não ser a minha escolha pessoal, percebo perfeitamente o icónico que é. Mas lá está, uma glorificação.
Toda a gente diz Run Forrest Run cada vez que alguém começa a correr.
Não, mas eu
acho que. Mesmo o Senhor dos Anéis, quando as árvores começam a correr, dizem Run Forrest Run.
Uau, que piada!
É, gostas?
Não.
Que lamento, piada, mas do teu não. Playbook.
Não, lamento, mas não. Mas. E acho que também é aquela coisa de. Olho para aquilo e vejo uma glorificação com a qual. Muita gente pode até dizer, epá, mas não gostas porque eu, tipo, não sei, não gosto, ou gosto, mas não gosto tanto como ao ponto de glorificar desta maneira. Mas reconheço o mérito deste filme. E como percebo perfeitamente, é daqueles filmes que eu não escolheria, mas já a pensar, alguém vai escolher e certamente então fica bem assente numa lista de top 10. Portanto.
Agora vamos ao sétimo.
Ao sétimo?
Já temos 6.
Muito bem.
Queres que eu repita?
Diz então aí, repita.
Então, primeiro então, Clerks, depois temos Pulp Fiction, em terceiro lugar Mask, em quarto Os Condenados de Shawshank, ou Shawshank Redemption, em quinto,
Speed,
briga alta velocidade. Será?
É briga alta velocidade, acho que sim.
E também Forrest Gump. Forrest Gump terá algum subtítulo, não sei.
Não, creio que era Forrest Gump. Tá no bem. Brasil é que deve ser Forrest Gump, Uma Vida Simples, uma coisa assim. Mas então, eu vou escolher o meu próximo filme, então, sétimo filme, é um filme de animação. Este é um dos filmes que... Completamente. Porque... Olha, acabaste de justificar então, porque é o único filme de animação deste ano que se poderia escolher.
Houve mais?
Pois, não, houve mais, sim senhora, mas este é o filme que...
Que é glorificado. Não, estou só a meter-me contigo.
Não, mas tens todo o direito, depois do que eu disse. Falo, lá está, do Lion King. É um filme realizado por Roger Ailes e Rob Minkoff, contra pai com 4 argumentistas diferentes. 17 pessoas creditadas pela trama e 4 pessoas pelo argumento. O Rei Leão, que este ano que vivemos, 2019, está a experienciar um revival por causa de um remake que eu muito sinceramente não tenho interesse nenhum em ver.
Uncanny Valley.
Porque para mim este filme é um filme que está ótimo como está e eu não preciso agora de ver uma versão em live action ou com uma animação.
Não é live action, é remastered. Não sei como é que aquilo é.
É uma animação toda XPTO, mas digo-te, eu gosto imenso deste filme. Primeiro, porque
só uma pequena parte.
Sim.
Eu soube esta semana que a Academia, quando foi a altura do Gravity, estavam indecisos se podiam nomear aquele filme, porque acho que só 20% daquele filme é que era com imagem real. E por isso essa história do live action é bastante pertinente.
Sim.
E ainda é uma discussão que se tem de ter.
Então, e Avatar? Avatar também é quase tudo
3D. Acho que o Gravity tem menos porcentagem do que o Avatar.
Imagem real, então, mas a cápsula, as pessoas, pronto, são 2 ou 3 pessoas. Mas
acho que aquilo podia ter sido feito numa garagem, o Gravity.
Sim, a grande verdade foi feito com um ecrã verde. Sim.
Mas pronto, era só uma parte agora que estávamos a falar de live action, ou não ser live action quando é filmado por...
É uma das discussões que está a ser...
computador.
Exatamente, é uma das questões que este filme, o remake do Rei Leão, está... gerar.
Mas falando deste...
do filme, este filme então tem uma trama que é essencialmente, é o pequeno leão Simba que nasce e vai ser o próximo rei, o pai dele é o Mufasa, que é o rei, também tem um tio que é o...
Scar.
O Scar, que é... pronto,
o Rogério
que...
Samora.
É o Rogério Samora. Não, é o Jeremy Irons, mas é o Rogério Samora. Sim, ia pegar nisso. Mas o Scar tem inveja de Mufasa e então basicamente ele é que quer ser o rei, tem inveja também do Simba porque vai ser o próximo herdeiro.
Mas
então...
ele não sabe que o Simba é Targaryen.
A questão é mesmo essa, é uma trama, é uma trama de... estás para as piadas de... é uma de... sagas de fantasia. É uma trama muito shakespeariana, essencialmente isto é o Macbeth,
é.
Mas que tem um elenco de vozes absolutamente magnífico. Tem Matthew Broderick, James Earl Jones, Jeremy Irons, Nathan Lane, Rowan Atkinson, Whoopi Goldberg, Cheech Marin, Jim Cummings.
Nunca vi a versão original deste filme.
Pronto. E em português
foi o primeiro a ser dobrado em português de Portugal.
Portugal, exatamente. E considero talvez das melhores dobragens de sempre. E eu até tenho uma explicação para isso. Como foi
a primeira e tinha que ser bem.
Exatamente. E eles esforçaram-se mesmo. E tu notas que se esforçaram. E lá está. Eu gosto muito de ver os filmes da Disney em português e em inglês.
Sei
mas
que
este...
o Simba, quando era mais novo, era um. Anabela, a cantora Anabela que lhe dava a voz e depois sim. Quando ele cresce é que muda de voz.
É, acho creio que sim. Talvez em Henrique Feist, agora também posso estar enganado.
Exato, acho que sim, acho
posso
que sim.
Estar enganado, sim. Não sei. Mas Rogério Samora, de facto, é para mim das grandes prestações do ator.
Aliás, eu disse logo, eu não sabia a voz de mais ninguém quase e disse logo Rogério Samora esse cara.
E este filme também escolho porque, além de ser um filme de animação, é de facto dos filmes de animação com imagens mais marcantes. Tu mostras a cena do nascer do sol com o Madzan, Zambeia e pronto.
Uau, vou...
e toda a gente sabe. Também tens a coisa toda do cemitério de elefantes, tens o desfiladeiro,
o círculo sem fim.
E
sim.
Depois é outra
mal
coisa.
Mal posso esperar por ser rei.
E depois é outra coisa muito, também muito marcante, que é a música. Muitas pessoas gostam de dizer, os filmes da Disney é tudo musicais.
Hans Zimmer.
Hans Zimmer e Elton John e Tim Rice fazem.
Mas só um é que ganhou o Oscar.
Só um é que ganhou o Oscar. Hans Zimmer não
chegou.
Ah, não,
o Elton John também ganhou.
Não, o Elton John ganhou. Pelo
não, e o Hans Zimmer também, portanto ganharam os dois,
pronto.
Ótimo.
E de facto isto é uma das bandas sonoras mais emblemáticas de qualquer filme Disney, ou mesmo de sempre, diria. Quase toda a gente que eu conheço na minha infância tinha comprava o CD do Rei Leão.
Eu tenho o CD do Rei Leão.
Eu também, pronto. É o
a versão portuguesa.
Tenho português e inglês.
Ah.
Mas lá está, é um filme marcante e acho que é dos grandes clássicos de animação. Que também mostra o que é o. Também tem uma ótima coisa de lidares com as tuas responsabilidades e aceitares os traumas que a vida pode dar e usares isso como experiência de crescimento.
Sim.
E acho que é um filme que é incontornável tu mostrares
e para os
mais novos.
E para os mais novos é em 2D.
Sim.
Que é uma coisa nova. Que é uma coisa
uma
nova.
Coisa nova. Também tenho de dizer, isto também da coisa da animação, adoro o traço de desenho, porque gosto muito de desenho, gosto muito de banda desenhada, e acho que neste filme os animadores da Disney, as pessoas que estão a desenhar, esmoraram-se por completo.
Mereceram o orçamento que gastaram neles.
Sim. Sem dúvida.
Podemos avançar do Rei Leão?
Vamos avançar do Rei Leão.
Oitava escolha, para mim,
sim.
Assassinos Natos. Natural Born Killers, um filme de Oliver Stone, escrito por Quentin Tarantino e interpretado por um elenco incrível, encabeçado por
Woody Harrelson,
Juliette Lewis. Também tens lá no meio, e um grande meio, Robert Downey Jr. Tens uma série de pessoas que certamente vão conhecer, e todas focadas em dar o melhor desempenho que podem dar. É um filme que é muito parecido com a história de Bonnie and Clyde, mas transposto para aquilo que estava a ser a geração MTV.
Sim.
E o Oliver Stone quis marcar o que era a geração MTV e quis entrar na psique daqueles dois assassinos, porque o filme fala de dois assassinos em série que vão fazer um cross-country pelos Estados Unidos a espalhar a morte pelo caminho, e ele entra na cabeça deles e é do mais psicadélico possível nas formas visuais, como ele entra na cabeça, às vezes fisicamente, das personagens, como ele manifesta no mundo real os pensamentos mais obscuros dessas personagens, da maneira como quem contracena com eles, ou quem está a interagir com eles também está a ver o mundo, e isso resulta num filme muito, muito diferente visualmente também do que estava a ser feito. É Oliver Stone a ser também muito experimental, pelo menos comparado com os filmes anteriores dele. Eu acho que antes deste, imediatamente, era o JFK, portanto uma coisa muito mais down to earth, uma coisa até bem mais sóbria do que aquilo que ele costumava ele próprio fazer, e aqui ele libertou-se de tudo, mas lá está, tem muito de culpa de Quentin Tarantino e também do estilo de escrita de Quentin Tarantino, e ele poderá muito bem ter sido inspirado pela, pelo ritmo frenético das palavras do Tarantino para fazer também um ritmo frenético de edição e de imagética, e acho que é um filme que neste ano conseguiu traduzir aquilo que ia na cabeça de muita juventude, e se calhar conseguiu traduzi-la para uma geração que já não estava a acompanhar a juventude, e o filme também fala muito disso, fala da maneira como a falta de tradução dos pais para os filhos estava a causar a alienação de uma geração por completo, e que não havia tradução da maneira como uns estavam a viver para o que os outros estavam a viver.
Quando tu falaste da coisa do visual do filme, primeiro, eu não escolhi este filme, não estava nos meus escolhidos, mas esteve lá perto. Este é o filme também do argumento do Tarantino. O Tarantino, na altura, foi contra este filme, não gostou, achou até mesmo que o Oliver Stone estragou o palavreado dele. Reconheço mérito na medida em que tu disseste também de o Clerks era um filme grunge, este de facto é um filme da geração alternativa, que é, não somos bem grunge, não somos rock, queremos ser outra coisa.
Então diria que era a geração MTV. Mesmo o género MTV,
porque também é muito gráfico, e realmente o que ele conseguiu foi de facto
em alturas mistura animação, temos alturas em que as próprias personagens entram por programas de televisão adentro e fazem parte de uma sitcom,
e acho que é de facto é uma coisa que não sei, é precisamente é uma boa obra experimentalismo visual. Acho que a edição realmente merece todo o mérito, e mais tarde Oliver Stone tentou aplicar isso também no filme do Nixon, na biografia do Nixon, se bem que o argumento não era tão forte e as personagens não eram tão fortes, mas lá está, também perde-se um bocado o trabalho de personagem, perde-se um bocado no meio de todo esse, quer dizer glitz and glamour, mas explosões e cinética.
Eu discordo disso, porque acho que a estética visual está a construir as personagens. Acho que a maneira como ele escolhe apresentar cada situação e dar-lhe uma estética diferente conforme cada situação, ele está a apresentar as personagens e está também a mostrar-nos como é que elas estão a evoluir ao longo da trama, e, ou se estão a de-evoluir, por exemplo, ou que tipo de sentimentos elas estão a ter perante outras personagens da maneira como ele está a filmar. Portanto, acho que a própria direção artística está a ajudar a compreender aquele casal de assassinos.
É mais um filme de moods do que propriamente um filme de narrativa. Acho que também é um bocado essa coisa que talvez me leva a não gostar tanto do filme. Mas reconheço, de facto, um mérito que ele, não sei se foi o primeiro a adotar, digamos, esse visual MTV, ou esse visual de extremo.
Não há de ser. Eu acho que o Roger Avery já estava. O Killing Zoe é anterior.
É anterior. Okay. Sim. O Roger Avery, que também teve a cargo da escrita do Pulp Fiction.
Sim, sim.
E lá está. Acho que também o filme perde-se um bocadinho mais nessas coisas, nas bombinhas, nos fogos de artifício, e depois acaba por se perder um bocado, que é o grande problema, a meu ver, de quase todos os filmes do Oliver Stone. O Oliver Stone é um fulano muito bom, mas tens de metê-lo naquela linha narrativa, porque ele gosta de divergir da narrativa. Ele está-se um bocado a marimbar para a narrativa.
Se calhar é a narrativa que ele quer contar.
Pois, mas pronto. Também é a maneira como
tu contas a história. É a narrativa que temos e não é a narrativa que queremos.
Sim, ele seria um ótimo diretor de fotografia. Acho que às vezes ele também é aquela coisa de diretor... perde-se um bocado na fotografia. Mas percebo a escolha, e realmente não concordo também um bocado, porque... É um bocado aquela coisa de li o guião original do Tarantino e achei mais piada, porque realmente acaba, não é por ser uma coisa mais sóbria, mas acaba por ser uma coisa que tem mais pés e cabeça, e acho que o Oliver Stone no que quis fazer foi tipo, não, eu quero virar isto do avesso, quero sacudir isto, e olhem para isto, é espetacular, e é uma mistela que é estranha, demasiado estranha.
Eu não sabendo atritos entre Tarantino e Oliver Stone, não mexeria nada daquele filme, por
exemplo. Sim, mas é um produto dos anos 90, concordo, é um produto... claramente de anos 90, mas estando neste ano...
E vive claramente do clima daquela altura, mesmo com os mass media, era a primeira vez que estavas a ter estrelas, famosos, que não eram famosos por mais nada a não ser por fazerem parte das notícias. Sim. Na nossa introdução nós vimos aquilo do O.J. Simpson. Apesar do O.J. Simpson já ser alguém famoso, aquela perseguição que foi filmada em direto é sintomática dos anos em que se viviam, e este filme retrata exatamente isso. Toda a gente tinha que estar na televisão a toda a hora, especialmente os criminosos tinham que ter os seus 5 minutos de fama.
Mas reconheço, lá está, que Oliver Stone acho que é um realizador que é muito subversivo, e este é dos trabalhos mais subversivos dele, mas é precisamente isso que me afasta, pessoalmente afasta do meu gosto pessoal de Oliver Stone. Acho que quando me apontam qual é o melhor filme de Oliver Stone, diria este, e diziam-me qual é o teu preferido. Pá, não sei, talvez este, mas muito sinceramente, mesmo este acho que mais giro pela estética e pela edição do que propriamente pela história ou pelo trabalho de personagens, se bem que há potencial. Vejo muito potencial, mas feito de uma maneira diferente. Passamos então ao... Este é o penúltimo?
Agora é o penúltimo.
O meu é o penúltimo.
O teu é o penúltimo.
Pronto, eu vou escolher um filme francês, que acho que foi dos filmes que meteu o cinema francês em Hollywood, fez a marca francesa do cinema francês em Hollywood. Falo de Léon, o Léon the Professional.
Le Professionnel, se é francês, tens de dizer assim.
Le Professionnel, não, mas é Léon, é o nome.
Léon Le Professionnel.
Não, Léon somente. Léon the Professional é que acho que é o nome americano.
Não sei.
Pronto, e fala de Léon Montana, que é o...
Mas o filme não é americano, desculpa.
Eu creio que o filme é francês, pelo menos Luc Besson tem autores americanos, britânicos, vá.
Gary Oldman, Natalie Portman, só me lembro do Jean Reno como...
E o Jean Reno como Leon, sim. Exatamente. Pronto, o filme fala precisamente de Jean Reno, que é um Leon, que é um fixer, um arranja, faz serviços, não é?
É um assassino a soldo.
Um assassino a soldo, vá, podemos agora dizer isso, mas na altura, quando lhe perguntam, o seu porteiro, o limpeza.
Se está na parte de trás da capa do VHS, podes dizer.
Não, quando ele diz à rapariga, porque isto também é importante. Vá, ele então mora de facto em Nova York, mora num prédio e basicamente tem uma vizinha, uma família cuja criança mais pequena, que é a Mathilda, que é Natalie Portman, pronto, fica sempre com aquele olhar de curiosidade a ver o que é que aquele senhor faz, e quando ele sai ali, quando volta, o que é que acontece? O pai dessa criança envolve-se ali numa confusão de drogas e afins, e acaba por ser morto, ele e o resto da família, também para o castigarem, por precisamente um agente da autoridade. Creio que até talvez FBI ou DEA, agora não sei. Pronto, que é traiçoado por causa disso. O que é que acontece? Enquanto matam a família toda da rapariga, ela estava fora, ela não sobreviveu ao massacre por mero acaso, porque se encontrava ausente. Ela vai ter com o Leon, que é uma pessoa muito reservada e solitária, e então pede para ele o acolher, e ele depois acaba um bocado por acolher esta criança. E quando tu pensas aquela coisa de ok, isto é um assassino, uma pessoa moralmente repreensível, mas agora vai ser educado, na verdade é, ele até tem a sua inocência, ele não quer corromper a inocência da criança. Quando ela lhe pergunta o que é que tu fazes, ele tipo, faz arranjo, limpo coisas, uma coisa assim do género, mas depois ela começa a pedir para ele a educar ela a ser uma assassina, para também limpar coisas e tratar a fazer os arranjos. Portanto, é um estudo de personagens muito, muito bem cuidado. É um drama disfarçado de cinema de ação. E acho que é dos filmes franceses, apesar de teres muitos filmes franceses como La Haine e...
Eu continuo sem achar que este filme é francês. Este filme tem muito pouco de francês.
E, não, porque é o Besson que foi fazer isto. Sim, para chamar
pode,
a atenção.
Mas não se pode comparar com o estilo de cinema que se estava a fazer em França nesta altura. Aliás, o Luc Besson já se tinha destacado mercado disso, dessas produções bem antes, e já estava a entrar nos Estados Unidos com produções. Aliás, ele tinha feito Nikita antes, e foi logo aquilo que o catapultou para Hollywood, e este já é um filme.
Este é um filme de Hollywood, sem dúvida, mas eu acho que lá está, isto é um filme francês disfarçado de filme de Hollywood, da mesma forma que é um drama disfarçado de cinema de ação, porque muitas pessoas hoje
como
em dia...
Como Verhoeven faz filmes holandeses com os Schwarzenegger,
aí...
é isso?
Não, não, Verhoeven também é diferente, mas aí Verhoeven realmente foi para os Estados Unidos, para Hollywood, fazer filmes de ficção científica e patrocinados por estúdios de Hollywood. Eu aqui tenho a mesma ideia que este é um filme, apesar de se passar em Nova York, é um filme europeu da marca do Luc Besson. É, porque eu conheço muitas pessoas que descobriram o cinema francês ou o Luc Besson antes do Amélie, precisamente com o Léon.
Com um filme de língua inglesa, onde a maior parte do elenco
fala inglês. Sim.
E que se passa em Nova York.
Olha, mas é para mim.
Está bem, adiante.
Eu acho que este é um dos filmes que pôs o. Tu só falaste do Nikita, mas acho que este filme realmente é muito mais marcante da carreira do Luc Besson. E acho que também é uma coisa que. É um filme de ação completamente sui generis, na medida em que não considero tanto um filme de ação, considero muito mais um estudo de personagens, como estava a dizer, um bocadinho na onda do Lone Wolf and Cub e outro género de filmes que é realmente vês o assassino e a criança e até que ponto é que a criança começa a ser corrompida ou o assassino também sente a influência da inocência da criança. É um clichê, digamos, que já foi muitas vezes reutilizado, mas que acho que sempre é eficiente. E aqui Luc Besson consegue fazer uma coisa muito dinâmica e que na altura que se distancia muito, acaba por se distanciar muito dos blockbusters de ação ou dos filmes de ação, que eram os filmes com Wesley Snipes ou Bruce Willis ou Keanu Reeves como Speed.
É um filme simpático.
Eu gosto imenso do filme e então também escolheria.
Acho que o maior mérito está na interpretação do Jean Reno. Não vejo muito mais neste filme para além disso. Aliás, é uma personagem com a qual o público sente um afeto incrível, apesar de ser um assassino a soldo neste papel. Mas não sei. Não...
Também, olha, prova que isto
não me
também,
entra no goto.
Prova que isto também é um filme de facto europeu. E isto foi um dos filmes que, um dos grandes vencedores, acho que foi talvez até à data, o filme francês que mais ganhou Césares, que é prémios da indústria cinematográfica francesa, os seus Césares, e ele ganhou 7 ou 8.
Isso é muito portanto, estranho.
Olha, é como o artista para muitas pessoas que ganhou o Oscar e que é considerado um filme francês porque só tem um realizador francês e atores franceses, tirando John Goodman, que é o único ator americano, é na verdade um filme americano porque foi patrocinado por Harvey Weinstein. Portanto...
Está bem. Olha, eu vou terminar isto.
Vais terminar isto.
Vou terminar isto com a minha escolha. Não sei se é também a tua, mas é um filme de Tim Burton.
É a minha escolha também. Pronto.
Para mim é o melhor filme do Tim Burton, sem dúvida alguma.
Também.
Chama-se Ed Wood.
Sem dúvida.
E fala de um dos realizadores mais curiosos da
Ainda
indústria.
Ainda bem que tu escolheste isto, agora podemos ficar mais meia hora a falar do Ed Wood.
Não vamos falar.
Dava um podcast fácil só falar.
Talvez na parte extra de Patreon possamos falar um pouco acerca de Ed Wood. Ed Wood?
Ed Wood.
Mas não, este filme conta com Tim Burton em parceria com Johnny Depp, uhum, e também Martin Landau a fazer de Bela Lugosi, e é um filme que atravessa um ponto crucial na carreira de Ed Wood. Ele já tinha feito alguns filmes, não é um tipo muito capaz, não tem a técnica,
mas
não,
tem amor,
mas
tem
paixão. Um amor extremo ao cinema, e o filme é sobre isso, é sobre a capacidade de alguém em amar tanto uma arte e aquilo que quer fazer, apesar de ter zero apetência para isso, e em conseguir um produto final de acordo com a própria visão, e sem se comprometer àquilo que as outras pessoas dizem. Uma história muito simples na maneira como estamos a contá-la, mas o mais brilhante disto tudo é de facto as coisas terem acontecido, as personagens estarem retratadas como de facto eram. Temos Bela Lugosi, interpretado por Martin Landau, temos Orson Welles a aparecer pelo meio, temos uma série de outras personagens que quem conhece o mundo do terror de série B pode estar atento, como Vampira ou Thor Johnson, que era também um dos atores usados por Ed Wood em vários filmes.
E tens referências a grandes clássicos de culto como Glen or Glenda ou Plan 9 from Outer Space.
Sim, isto são tudo
filmes dele.
Aliás, o filme é mais sobre o Plan 9 from Outer Space.
Que na altura era considerado o pior filme de sempre, e então havia coisa. Na altura era.
Não, eu não sei se consigo dizer esse tipo de coisas, mas pronto, Ed Wood ficará de certo na história do cinema como alguém que, apesar de inapto, conseguiu ir em frente com os seus sonhos, e é muito parecido com a história daquilo que vimos agora com o James Franco e o Tommy Wiseau com o Disaster Artist. Apesar de ser um filme muito mais cuidado em termos de argumento, em termos de prestação, não é tão ridículo.
Eu discordia, porque eu acho que o Ed Wood tem um toque completamente único.
O Ed Wood é melhor.
Sim, eu esperaria. Sim, mas lá está. O Disaster Artist eu achei banal, apesar de gostar muito da história do Tommy Wiseau e haver, digamos, paralelismos fáceis de fazer entre o Wiseau e o Ed Wood. Achei um filme em si banal. E este Ed Wood é uma das coisas que é. Eu, na altura, estava a consumir muito os filmes do Tim Burton, com muita gente, porque o Tim Burton era dos nomes sonantes do cinema da década de 90. Era. Batmans, Eduardo Mãos de Tesoura, Beetlejuice e afins. E quando encontrei-me com este filme, eu pensei, uau, isto é um filme completamente... Isto é o que eu esperaria do Tim Burton.
Branco.
Não, é o que eu esperaria do Tim Burton fazer mais. Ou seja, para um fulano que é considerado um gênio visionário, ele acaba sempre por repetir a mesma coisa.
É considerado pelos estúdios, porque é uma coisa que vende bem, mas ele não é visionário há décadas.
Exato. Mas é isso que estamos a concordar, é isso que eu estou a dizer. Ele é considerado, ele é apelidado de visionário, vanguardista e afins, mas está sempre a repetir as mesmas coisas. E eu digo sempre, quando queres ver filmes do Tim Burton, recomendo dois, que é Eduardo Mãos de Tesoura e este filme. Porque são dois filmes completamente distintos.
Falando de Tim Burton, há um que eu guardo como sendo um dos filmes onde eu mais me divirto com Tim Burton, que é o Marte Ataca, que é um filme
que devia
ser mais revisto, porque está ali uma pérola perdida, verdadeiramente
certo,
perdida,
certo, certo.
E que precisa de ser revista. Mas este Ed Wood é uma carta de amor ao cinema, como se calhar eu diria que o Shape of Water é também, no caso de Guilherme Del Toro. É um estudo cuidado não só da personagem, mas também à estética que os filmes dos anos 50 também utilizavam, e temos também todas as personagens com quem Ed Wood travou conhecimento, e é também uma crítica aguçada a toda a cultura do sistema de estúdio dos Estados Unidos, onde o Tim Burton também estaria a lutar a nível criativo.
Eu vou dizer que este filme, que é baseado numa biografia escrita por Rudolph Gray, que é o Nightmare of Ecstasy, sobre Ed Wood, que é absolutamente espetacular. Este filme também concordo quando é coisa do Shape of Water, na medida em que o Del Toro também infiltrou-se um bocado na academia através de um filme em que ele meteu o toque pessoal dele, mas por géneros que a academia geralmente apreciava, mas tornando algo diferente. Aqui, na altura, a academia...
Não, eu estou simplesmente a comparar o paralelismo dos monstros dos anos 50.
Sim, mas aqui é... A academia era muito, e ainda hoje é, um bocado à base de biopics. E aqui o que o Tim Burton disse, ok, vou fazer um biopic, mas isto é dos biopics mais surreais e diferentes. E diferentes, lá está. É um biopic diferente, mas é um biopic. E é por isso que eu não gosto de filmes biográficos, e acho que este é um ótimo filme por causa disso mesmo.
É um biopic, apesar de estar a falar de uma personagem que existiu. Estamos a falar de um momento muito específico da vida daquela personagem. Aquilo atravessa se calhar um ano na vida da personagem.
Certo, sim.
Enquanto ele está a fazer aquele filme.
Porque contra as regras do filme biográfico, lá está.
E a parte maravilhosa é que levou Ed Wood à academia, um sítio onde verdade nunca iria entrar.
E não só, deixa-me que te diga, e mais tarde, já que chegamos aos últimos dias, último filme da lista de 10, vamos ver os prémios, mas provavelmente um dos prémios que passará despercebido, um dos galardoados, foi o Rick Baker, que é um dos grandes artistas de caracterização que alguma vez trabalhou no cinema norte-americano,
é,
e este foi o filme que lhe valeu prémios valorosos como o Oscar ou o Globo.
Mesmo depois de o Lobisomem Americano em Londres.
Que foi completamente ignorado porque, pronto, era um filme que...
De lobisomens.
De lobisomens, exatamente.
Mas pronto, estes são os 10 filmes que elegemos para 1994. Primeiro filme, Clerks. Segundo, Pulp Fiction. Terceiro, Mask, a Máscara. Quarto, Shawshank Redemption, os Condenados de Shawshank. Também 5, Speed.
Briga Alta Velocidade.
Exato. Em sexto, Forrest Gump. Sétimo, O Rei Leão. Lion King.
The Lion King, ou Rei Leão.
Em oitavo, Natural Born Killers, ou Assassinos Natos. Em nono, Leon
o Profissional.
Exatamente. E em décimo lugar, Ed Wood.
O Eduardo Madeira. Não. Não.
E estavas-te a queixar da minha das florestas.
Pensas que és o único que pode dizer piada.
Antes de dizermos qual é o nosso filme favorito de 1994, vamos ouvir a Academia e o que esses arautos têm para dizer acerca do ano de 1994 em termos de cinema.
The nominees for Best Picture of the Year are Forrest Gump, Wendy Finerman, Steve Tisch, Steve Starkey, my eyes, producers. Four Weddings and a Funeral, Duncan Kenworthy, producer. Pulp Fiction, Lawrence Bender, producer.
A Quiz Show, Robert Redford, Michael Jacobs, Julian Cranin, Michael Nozick, producers. The Shawshank Redemption, Nicky Marvin, producer. And the Oscar goes to Forrest Gump, Wendy Finerman, Steve Tisch, and Steve Starkey, producer.
E foi assim. Que maravilha. Temos então o melhor filme para Forrest Gump. Estás a fazer uma cara, mas...
Estou a encolher os ombros para os ouvintes. Estou aqui a tentar fazer barulho, mas
para,
não dá.
Para a Academia, Forrest Gump foi o melhor filme do ano. O melhor realizador, Robert Zemeckis, também para Forrest Gump. A melhor atriz secundária foi Diane Wiest para Balas sobre a Broadway, filme de Woody Allen.
É verdade.
A melhor atriz foi Jessica Lange para o filme Blue Sky. O melhor ator secundário foi Martin Landau para Ed Wood a interpretar a Bela Lugosi.
Lá está, com uma maquilhagem do Rick Baker que lhe permitiu dar aquela presença ao Bela Lugosi.
Mas é curioso que a maquilhagem do Rick Baker é muito sutil.
É
muito sutil, mas é muito eficaz e tem muito a ver na maneira como depois se fotografa no preto e branco.
Terá sido por esse
trabalho.
É um trabalho magnífico.
E o melhor ator foi Tom Hanks para Forrest Gump.
Se eu podia, então, dos melhores filmes. Pronto, então, pronto, ficaremos então com agora o nosso melhor filme. É isso.
Agora vamos escolher qual é o nosso melhor filme. Queres que eu diga primeiro qual é que achas que é o melhor filme?
Qual é que achas que é o melhor filme?
Eu acho que o melhor filme, tendo em conta os anos que passaram, porque temos que ver isto em retrospectiva, é Pulp Fiction. Também acho que é Pulp Fiction.
Concordo.
Eu não acho que haja grande volta a dar-lhe. Pulp Fiction gerou toda uma nova, e passo a redundância, uma nova geração de escritores e de realizadores que seguiram as pisadas de Quentin Tarantino na maneira como entendem a nova linguagem do cinema. Foi um filme que também mostrou que era possível ter diferentes estruturas dentro de uma narrativa e torná-la ao mesmo tempo complexa, divertida e bem escrita, com bons diálogos. Pulp Fiction teve o peso da imagética, o peso da estética também. Há bocado falava do póster do filme, por exemplo, mas há toda uma outra classe de imagens que ficam, como o Vincent Vega e a...
Mia Wallace.
E a Mia Wallace a dançar. Temos também a personagem de
Samuel Jackson, que é uma personagem.
Samuel L. Jackson
marcou a carreira do Samuel Jackson. Isto hoje em dia, as pessoas chegam ao pé dele, dizem a frase do Ezekiel. Ele tem de dizer a frase. É provavelmente
ele
a frase.
Ele vai dizer a frase,
é provavelmente,
mas ele
a frase
vai dizer,
que ele
mais...
sim,
à custa desse filme.
É provavelmente a citação que ele mais, que ele, coitado, tem mais vezes de fazer.
E toda a gente sabe como é que se diz um McRae All with Cheese.
Sim.
Não, não, aliás, é o Quarter Pounder with Cheese, é o Le Big Mac.
Le Big Mac.
Exatamente.
Não, mas é o que eu ia dizer. Há bocado, quando estava, realmente estávamos a falar do Pulp Fiction, eu disse logo à partida, queria logo dizer à partida, ok, este vai ser o melhor filme. Não há discussão possível a ter. Mesmo Tarantino, na altura, estava mesmo a pensar, eu vou ganhar o Oscar, porque toda a gente está a falar maravilhas do filme. E ele ficou chateadíssimo, ainda hoje ele ficou chateadíssimo. Não, hoje não, mas durante muitos anos ele ficou chateadíssimo por terem dado o prémio de melhor filme e melhor realizador ao Forrest Gump, mas de facto Pulp Fiction creio que ganhou o Oscar melhor argumento original e foi até à data dos poucos Oscars, talvez o único Oscar que Quentin Tarantino tenha ganho na carreira dele. E pronto, lá está, é como tu dizes, Pulp Fiction é um filme marcante, é daqueles filmes que quando toda a gente faz revisão dos vencedores dos prémios, dizem, yeah, qual foi o tiro no pé, qual foi o grande bode, o grande engano, foi de facto não terem dado o Oscar ao Pulp Fiction, que é o filme que merece ser celebrado em 1994.
Eu tendo a concordar, eu vou concordar com isso.
E pronto, como tu também disseste, houve uma nova geração de argumentistas, realizadores, que pegaram e que tentaram, para bem ou para mal, copiar o Pulp Fiction. Também houve um grande renascimento da apreciação dos filmes da década de 70, quer filmes poliziotos de Itália, quer também os filmes.
As bandas sonoras de Quentin Tarantino tornaram-se tão míticas como os próprios filmes, no sentido em que as pessoas já estão à espera que saia a banda sonora, ao mesmo tempo que estão à espera que saia o filme, para saber onde é que o Tarantino foi buscar
aquelas
as músicas que descobriu para colocar depois nos filmes. Que ele é um realizador muito de pastiche, não é? Ele vai buscar elementos de outros filmes. Já o acusaram de ser de roubar, mas é completamente mentira, na medida em que ele subverte cada uma dessas cópias ou cada uma dessas cenas e torna numa coisa muito própria.
Ele ainda aprofundou mais esta coisa da estética da década de 70, mais no filme seguinte, no Jackie Brown, mas aqui este ele conseguiu...
Que é um filme que eu não gosto de nada.
Eu gosto, mas percebo que é um bocado o bicho mais estranho da carreira dele, talvez. Mas aqui acho que neste filme realmente conseguiu não só pegar na estética de década de 70 ou 50, que é claramente, pronto, o período de cinema que ele talvez mais gosta, 50, 60 e 70,
mas
dar um toque pessoal à imagem dele, ao visual do filme dele. De facto, Pulp Fiction não é um callback somente aos filmes de décadas passadas, é mesmo um filme assumidamente anos 90.
E ele ainda não estava a ter aquela decisão consciente de cada filme é uma estética, que agora está a ter.
Agora está a ter.
A partir de Kill Bill, ele assumiu o facto de cada filme é uma estética. E antes ele estava a jogar com tudo, todo o roster de ideias que tinha.
É por isso que até hoje não, toda a gente diz: saiu o novo filme de Tarantino, gostaste? Gostei, não gostei, adorei, detestei. Mas toda a gente diz no final: não é tão bom como o Pulp Fiction, ou não é tão marcante como o Pulp Fiction.
Não é o meu favorito de Tarantino, mas
é
mas
o melhor filme.
Sejam...
É o melhor, eu digo: não é o meu preferido de Tarantino, mas é o melhor filme.
Também não acho que seja, mas concordamos em discordar.
Sim.
E, este foi o programa de 1994. Já sabem que da próxima vez iremos falar de 1995 e até lá podem seguir-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, diria que também no Patreon, se nos quiserem ajudar, podem ajudar lá e ter acesso a conteúdo exclusivíssimo que iremos disponibilizar. Também, se nos quiserem seguir no Letterboxd e saber aquilo que estamos a fazer, eu sou o JNF Santiago e aqui o meu colega é o Chuck.
Chuck Nora.
Pronto, exatamente.
O Letterboxd, mas...
E podem interagir connosco também no Letterboxd, seguir as listas e se calhar partilhar algum tipo de coisas que se possa partilhar lá, que eu não sei o que é. Nós voltamos no próximo programa para 1995. Até lá.
Até para o ano.
shirt and find her heart.
Maybe
exact. That's gonna be exact. You're a shot in the heart. So I guess it's gotta be fucking exact.
I don't know exactly where her heart is. I'm gonna take this right here.
That's it. All right. What I need is a big fat magic marker. You got it? A magic marker. A felt pen. A fucking black magic marker. Alright, I ain't starting now. Look, you brought her here, and that means that you're gonna give her the shot. The day that I bring an OD miss to your house, then I give her the shot. Give her the shot.
Alright, tell me what to do.
Okay. You're giving her an injection of adrenaline.
Stab her three times.
No, you don't gotta fucking stab her three times. You gotta stab her once. It's gotta be hard enough to get through her breastplate into her heart. All right, and then once you do that, you press down on the contract.
I'm curious about that myself.
This ain't no fucking joke, man. Am I gonna kill her? I mean, no, she's supposed to come out like that. All right, count to three.